Está na hora da gente analisar o mercado do boi gordo, mais uma semana iniciando de forma firme aí para os preços. A gente conversa hoje com o Breno Oliveira, lá da Socopa. O Breno está acompanhando de perto o mercado e tem informações importantes, principalmente no que diz respeito à evolução dos preços. A gente já começa com uma referência, posso dizer, consolidada aí para o preço da arroba de 230, Breno. Seja bem-vindo, meu caro.
Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos os produtores que estão nos ouvindo aí da Notícias Agrícolas. Obrigado aí pela ligação. Vamos falar um pouco, explanar um pouco do mercado de boi. Um pouquinho no que a gente havia conversado umas entrevistas para trás. O que nós estamos vivendo agora nesse presente é um hiato de oferta de boi causado por quê? Primeiro, no fundamento do ciclo pecuário, o estoque de gado é menor. A gente dá para observar isso nos dados de abate, que está em torno de 17%, 18% menor que o ano passado, ou seja, o estoque de gado é menor. Mas o que aprofundou esse buraco, esse ato de oferta, foi justamente a pandemia do Covid, ali em março, abril. No ápice dela, a curva de mercado futuro estava com um deságio absurdo, chegando a ver outubro de R$ 180, R$ 185. O boi magro era difícil você colocar, de se achar nesse valor. E a incerteza era muito grande. Resultou no quê? Numa menor fechada de boi no primeiro dia, que é o que está resultando nessa falta de mercadoria agora, assim, grave. Já tem frigoríficos desde quarta-feira pagando R$ 230 em São Paulo, que é um negócio em Minas, e as escalas assim, não evoluem. Tem frigoríficos pedindo boi para amanhã, para depois. Alguns fecharam a semana, mas são raros os casos. E isso está acontecendo assim, a nível Brasil. Goiás é 220 norte do Goiás, com escala para amanhã. Tem relato assim, de pecuarista que vendeu boi na sexta-feira, depois do almoço, embarcou ontem, a boiada está morrendo hoje. Ou seja, nós estamos vivendo um problema assim, de oferta bem grave. Mas, por outro lado, a demanda também muito aquecida, tá? Tanto interna quanto externa. Você vê a cotação de carne com osso aí de 15, 15, 20. E exportação, mês de julho, hoje 3,5, tá, os dados da balança comercial, nós vamos ver um mês recorde de exportação de novo por mês. E com grande chance de ser um mês recorde total. Isso está resultando em umas margens muito boas para a indústria e para o pecuarista. Isso é muito importante, a cadeia inteira ganhando dinheiro. Então eu vejo um lado bem positivo. Acho que essa semana vão ter cotações novas. Eu acredito que vão ver negócio de 235 no físico, rápido. As margens industriais estão boas, vídeo, o resultado do Minerva no último trimestre foi um resultado recorde, que eles estão ganhando dinheiro, o pecuarista está repassando, está ganhando o dinheiro também, e a reposição bem cara, ou seja, a cadeia está se beneficiando aí, isso tudo em virtude do ciclo pecuário e dessas exportações recordes, que é aquele assunto antigo que a gente vem trocando ideia, Alexandre, desde o ano passado, que ninguém tá se atentando mais, é a crise de proteína no mundo, causada pela peste suína, que começou na China. E está longe de terminar, tá? Semanalmente a FAO vem atualizando seus dados, e novos casos são registrados toda semana. E voltou a registrar forte na China agora. Semana passada foi uma matéria importante no Valor Econômico falando a respeito disso. Tanto que China vem comprando forte, exportação de porco batendo recorde, de frango batendo recorde, a de boi batendo recorde, para o primeiro semestre. E o segundo semestre, historicamente, sempre é um semestre que tem mais exportação de proteína e menor produção. Ou seja, a tendência é de preços firmes, é de positivo para a pecuária, vislumbrando aí novas cotações agora para os próximos dias.
E só complementando essa sua informação, né, Breno? Não é só a volta dos casos de peste suína na China, tem o alastramento da doença também, né?
Exatamente, a FAO vem reportando, ela entrou forte na Europa, tá? Já tem relatos de alguns casos na Alemanha, onde se é o maior rebanho da Europa, de suínos, um dos maiores do mundo. Então, a luz de alerta está acesa aí. Na Ásia é a luz vermelha, na Europa já está a luz amarela acesa. É uma coisa muito séria. O déficit proteína esse ano na China, segundo os dados da FAO, é de 17 milhões de toneladas. É difícil suprir isso aí. Então, nós com certeza vamos ter um ano recorde de exportação de boi e porco de frango no Brasil.
Muito bem. Ô Breno, deixa eu retomar só dois trechos da sua entrevista aqui. Então, a gente já pode considerar 230 referência, um patamar consolidado em São Paulo?
Consolidado, comprovado pelo CPE de sexta-feira, já é na casa de 228,40. Você coloca um rural, já é cotação acima de 230. Ou você consegue vender. Você tem vários frigoríficos com balcão de 230.
E você disse
Tanto
que
no boi.
pode buscar os 235. Rápido isso? Vai ser rápido?
Eu imagino que essa semana nós vamos ter cotação nesses preços. Pelo lado das escalas. A escala continua muito curta e com a demanda aquecida, vão ter que pagar os 235 na minha cabeça.
E você citou a demanda externa, né, como um grande fator que está puxando aí esse consumo. Hoje tem o relatório aí de balanço do mês, né? Você falou da possibilidade de uma exportação recorde. Com que número vocês trabalham aí na sua Copa?
Na casa de 150, de 160, 165 mil toneladas, eu acho que nós podemos ver a exportação desse mês. Se
É
ela
muito.
seguir os mesmos da semana anterior, é muita
É
coisa,
muita
muita coisa.
coisa, né? É muita coisa. E uma antecipação do recorde, né? Que geralmente se estabelece a partir do mês de outubro, ou no último trimestre do ano, né, Breno?
Exatamente, exatamente. Ou seja, já estamos tendo um recorde agora no primeiro semestre. Você imagina o segundo semestre, onde as contas sempre se aquecem mais, e com o ano pecuário, então, assim, esse ano com certeza vamos ver recordes de cotações, né, no mercado pecuário.
E daí a pergunta é, será que essa demanda ela segue aquecida no segundo semestre? Tradicionalmente, historicamente, a gente vê que sim, até melhora no segundo semestre em relação ao primeiro semestre. Mas dentro dessa perspectiva que você trouxe para a gente de uma crise de proteína no mundo se agravando, não fica muita dúvida mais, né, se vai ter demanda ou não, né?
Exatamente. Não resta dúvida na minha cabeça, assim, confirma cada vez mais que nós vamos ter um segundo semestre de exportação mais aquecido que foi o primeiro, justamente por esses fatores dessa crise da proteína peste suína lacrana aí na Ásia. O lugar onde tem para socorrer é o Brasil. E a China está com problemas na Austrália, estão brigando com a Austrália, que é um grande fornecedor deles também. Então, é um lado produtivo. E tem, acho que uns 15 dias atrás, a ministra Tereza Cristina fez um pronunciamento dizendo que há novas plantas para serem abertas agora nesse mês. Já há relatos disso aí, tá? Que tem uma lista nova já rodando, já fizeram as auditorias. Então, em breve, teremos unidades, inclusive paulistas, habilitadas para exportação da China. Novas unidades.
Bom, vamos ver, muita informação importante. Agora eu queria só sua análise sobre a demanda interna, Breno. Qual a sua expectativa? Podemos ver uma melhora de demanda interna ou a questão econômica ainda vai ser um limitador aí para um avanço mais rápido das cotações?
No momento ela está aquecida. O preço da carne no mercado interno está saindo de 15, 15 e 10. Essa ajuda do governo emergencial foi fundamental para a manutenção desse consumo. Sim. É lógico que é um ponto de interrogação que fica o mercado interno, de tamanho da crise, só que o número de economia vem saindo aí e está surpreendendo. O número de emprego de maio e abril surpreendeu, tá? Vieram bem mais positivos do que o mercado enxergava. As projeções de PIB, que eram tão ruins ainda, mas eram desastrosas, foram revisadas por vários economistas, inclusive pelo Bradesco, ele já revisou um número bem melhor do que ele estava antevendo. E eu acredito que vamos ter uma recuperação em V, e isso vai dar sustentação no mercado interno para o consumo. Mas esse consumo externo e essas plantas de São Paulo, falando de mais duas plantas habilitadas, isso vai fazer com que dá sustentação para o mercado bovino.
Muito bem. Bom, vamos acompanhar então o andamento aí desse mercado. Vamos ver para onde vai o preço da arroba. E como você disse, é um preço que está, pelo menos nesse momento, atendendo aí todo o segmento, né? O pecuarista está recebendo, a indústria também está se beneficiando. Vamos ver até quando o consumidor tem fôlego para continuar bancando uma possível alta dos preços aí, né, Breno?
Exatamente. Vamos acompanhando. Qualquer coisa, estou à disposição para a gente trocando ideias, essas informações e análise. Fica aqui meu agradecimento. Uma boa tarde a todos do Notícias Agrícolas e aos produtores do Brasil.
Legal. Breno, obrigado, viu? Volto sempre.
Um abraço.
Abraço para você. Está aí o Breno Oliveira, Socopa, analisando o mercado, trazendo informações importantes aí. Veja bem, segundo o Breno, 230 já é uma referência para o estado de São Paulo, e que ainda essa semana a gente pode ver 235 no físico sendo praticado. Talvez não seja uma referência ainda, mas alguns negócios já saindo nesse patamar de preços. A indústria está precisando, segundo ele, as escalas estão muito curtas, tem indústria precisando para fazer o abate imediato desses animais e não tem oferta, pelo menos ao longo do mês de agosto, a oferta deve seguir bastante curta. Expectativa de demanda para o segundo semestre ainda é positiva, em função de uma. Não vou dizer recuperação da economia interna, mas pelo menos de uma mudança daquele cenário catastrófico que vinha sendo registrado aí nos últimos meses, para um cenário menos pior sendo projetado aí para o final do ano. Isso significa pelo menos uma manutenção de consumo no mercado interno e uma dinâmica do mercado externo diferenciada em função de um agravamento da crise de proteína no mundo. Segundo o Breno, a peste suína voltou a atingir com força lá a China, o que significa a não recuperação dos plantéis e, consequentemente, a necessidade de uma continuidade da demanda forte que a China vem tendo aí por proteínas. E mais do que isso, o alastramento aí da peste suína em outros países da Ásia e também na Europa. Peste suína chegando, portanto, à Alemanha, o maior rebanho da Europa e um dos maiores do mundo também. E se isso de fato se concretizar, é mais um continente que fica aí necessitado da demanda por proteínas. Portanto, todas essas condições favoráveis a um aumento da demanda externa pela carne brasileira. Vamos ficar de olho em todos esses fatores listados aí pelo Breno Oliveira da Socopa e a gente aqui no Notícias Agrícolas acompanha todas essas informações junto com você. Vamos aos preços. Vamos ver lá na B3 Mercado Futuro como estão encerrando as negociações. Na verdade, como estão em andamento as negociações. Acompanha comigo aí na tela o setembro positivo, alta de 0,02%, R$ 223,25. Outubro, já nos 224, R$ 224,15, com alta de 0,4%. Novembro, também acima dos 224. No caso do novembro, 224,35, alta de 0,27%. E o dezembro, também com alta de 0,27%, a 224, redondinho ali. O indicador CPEA fechou a última sexta-feira a R$ 228,30, com alta de 0,57%, o que meio que confirma aí essa referência de preços em São Paulo na casa dos 230 hoje, e uma semana que começa firme aí para as cotações. Muito bem. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência tem Tempo e Dinheiro com João Batista Olive e os analistas trazendo todas as informações da economia, da política, dos mercados de commodities também no Tempo e Dinheiro, tudo sendo discutido pelo João Batista Olive e os colunistas que participam do programa. Então, continue com a gente, na sequência tem Tempo e Dinheiro.